Bom dia, por causa animal o assunto agora. Bom dia, vocês falaram da online. Ah, tá, é o site da prefeitura, né? Ou não?
É um formulário online. A gente não postou ainda no site da prefeitura, tá. Mas a gente está compartilhando nos grupos. E quem quiser, quem não está em nenhum grupo e não recebeu o link, pode entrar ali no Instagram da Diretoria de Bem-Estar Animal, que lá tem o link para fazer o cadastro no perfil. Tá, mas a gente vai publicar no site da prefeitura o mais rápido possível.
Perfeito. Tá? De qualquer maneira, pode solicitar que é enviado, encaminhado. Uh-huh. Né?
Quem quiser pode entrar em contato também com as agentes de saúde, que a gente encaminhou nos grupos das agentes de saúde também. Então, elas têm esse link para cadastro.
Aliás, eu achei essa uma grande ideia envolver as agentes de saúde, até porque é saúde pública, né? Mas envolver as agentes de saúde na causa animal também, né?
Elas estão na ponta, né?
É claro, ela tem um contato direto, né?
Às vezes acontece do pessoal pedir ajuda para algum animal de rua, e daí a gente às vezes acaba questionando elas, né? Porque elas são, né? Elas estão naquela área, elas são pessoas que podem nos informar realmente se aquele animal é de rua ou não, né, Joel? Porque o município, ele vai atender um animal de rua, né? Não um animal que é de uma pessoa, né? Aconteceu da gente atender um animal aí de uma pessoa e deu um probleminha ali que não ficou legal, não era legal. Então, assim, a gente depende delas. Elas são muito, muito importantes pra gente nessa parte dos animais, tá?
Muito bem, vamos em frente. Casa de passagem, como é que está?
A casa de passagem... Na verdade, o nome está errado, né? Acho que é bom a gente já começar a corrigir isso. O real nome é Casa de Apoio à Causa Animal.
Causa, né? De apoio. Então mudou, né?
Não, sempre foi.
Sempre foi?
Casa de Apoio à Causa Animal. Tá. Tá?
O que na prática muda essa...
Na verdade, a casa de passagem não muda muita coisa, mas a casa de passagem não é o nome correto, né, Fernanda?
É, tecnicamente não seria, né?
Não seria o ideal. Assim, a gente está no processo de regulamentação da casa de passagem. A gente precisava de uma responsável técnica. A gente já tem a médica veterinária Fernanda, né? Já fizemos todos os cadastros ali nos órgãos fiscalizadores, né? A gente também já tem um projeto que está no DEPLAN para a construção de algumas baias lá na casa de passagem, né? Mas a...
Muda, né?
Na casa de... Isso,
na casa de passagem.
Exatamente, tá vendo? Ficou tão encravado ali que a gente acaba pegando. A casa de apoio é uma casa, realmente, assim, um animal, por exemplo, vítima de maus tratos, é recolhido, né, principalmente, é recolhido, tratado, levado para a casa de passagem, e depois é tentada a doação desse animal, né? E depois é tentada a doação desse animal. Na casa de passagem, a casa de apoio é um local temporário para acolhimento de animais, principalmente de rua.
Casa de apoio, mas ela é, digamos assim, tecnicamente de passagem.
De passagem.
Não é algo próximo a um canil.
De passagem porque é temporário,
né? Porque passagens, ele só entraria lá e sairia, né? A casa de apoio, ela acaba que ela recebe um animal, ele vai ser... É o apoio que o município vai dar na parte veterinária, do que ele precisa, né? Tratamento, que agora ainda não é o caso, né? Que a gente está estruturando, né? A gente vai ter a visita do Conselho aí de Medicina Veterinária na cidade. Então, assim, ela está sendo uma casa realmente de apoio para esses animais que foram para a clínica, né? Foram tratados, precisaram de atendimento clínico e volta. Ela não é e não tem projeto, né? E até uma recomendação via Ministério Público que ela não funcione como um centro cirúrgico, uma clínica, sabe? Então lá não vai funcionar para atendimento clínico. Então, né? Ela vai ser de apoio mesmo. A gente vai poder estar dando um medicamento, tratando, né? Após clínica, né? Após o tratamento clínico dele.
Hoje eu recebi algumas informações, acho que é importante esclarecer isso, o critério de, por exemplo, como esses animais, apesar que, de alguma maneira, a Fernanda já respondeu, né? O critério que entra lá, porque me parece, olha, pô, daqui a pouco alguém sente o direito de levar lá o cão, né? E tem todo um critério para isso, né?
E acontece muito, tá, Joel? Acontece muito assim, a pessoa às vezes entra em contato com a gente e vê assim, ah, vem buscar um animal. Não tem como, gente, não vem buscar, né? Então, assim, ela é uma casa de apoio para tratamento do animal, para o que ele precisa, principalmente para essa parte de maus tratos, né? Então, o critério é esse, né? Polícia, né? Uma decisão de algum veterinário, uma decisão de via Ministério Público, né? Uma determinação que é necessário, né? Outra pessoa não vai se envolver lá por causa de um colocar um animal lá que, por exemplo, está incomodando, tá, né? Uhum. Ou está lá na comunidade, até porque hoje existe uma lei, né, do cão comunitário. O cão que está lá no, naquela comunidade, ele vai viver naquela comunidade, tá? E isso é normal em todos os municípios, né? Uhum. Por isso que a gente precisa da gente de saúde, porque a gente precisa mapear esses animais que estão lá, né? Então, a população, a comunidade acaba adotando o animal. E se ele ficar doente, se ele precisar de vacina ou de alguma coisa, a gente sabe que ele está lá. E realmente ele é comunitário, ele não é um cão domiciliado, entendeu?
Uhum. Né? Hoje tem muitos cães lá na casa de apoio?
Tem em torno de 17, a gente está no limite. Uhum.
Ah, o limite é próximo já do...
A gente coloca até uma orientação do Conselho Federal, né, de Medicina Veterinária.
Aí esses 17, eles terão que ser encaminhados para doações, adoções?
Sim, eles estão sendo doados, até essa semana, foi doado semana passada, né? Foram doados dois animais que estavam lá já.
Já.
Todos os animais de lá estão para doação.
Todos, né? Já estão?
Todos já estão para doação.
Que a gente faz a campanha,
tá,
né?
Tá. Eu estou perguntando isso a título de curiosidade, uhum, mesmo. Por exemplo, desses 17, maus tratos, atropelamento, como é que eles chegaram lá, por exemplo?
Quando eu cheguei, esses animais já estavam lá, tá? Já, então, assim, o critério que foi utilizado, eu não posso nem te falar, porque eu não estava... na cidade, né? Eu tenho alguns documentos, mas assim, por que que foram, como foram,
entendi,
daí eu não consigo te dar...
Então já faz algum tempinho já.
Eu entrei em setembro, não lembro quando que foi montada aquela casa.
Foi montada em 2025, foi em julho de 2025.
Pouquinho depois. Julho, né? De 2025.
Provavelmente eles já foram para alguma feirinha e voltaram, ou não chegaram aí ainda.
Já, alguns já foram, acabaram não sendo doados.
É. São, né? Adultos?
São adultos, são a maioria.
Adultos.
O cão adulto é bem mais difícil
de doar.
Difícil, né?
É.
E já tem cão lá que não vai, ele não vai conseguir ficar
não
numa
vai?
Casa. A gente tem uns dois lá que são engraçados, assim, né? Que às vezes eles acabam descendo ali, indo para uma empresa, eles ficam até lá com os funcionários, né? Então, assim, é um cachorro que vai ser difícil ele ficar dentro de uma casa, sabe?
É mais
de um terreno.
Virar um comunitário.
De lá ele vai ficar por lá, né? Vai ficar na comunidade ali, né?
Tem um caso que chama a atenção aqui em Uruçanga. Eu queria ouvir de vocês, que é o caso lá da Dona Maria, conhecida como a Maria dos Cães, né?
Uhum.
Lá de Santaninha, e que ela chegou, ainda tem um número considerável de cães. Tem chegado isso na DMA, não? Até porque agora a informação é que ela teria vendido a propriedade e existe uma preocupação para onde esses cães acabam, qual o destino desses cães, se isso chegou até vocês ou não?
Sim, chegou até a diretoria de meio ambiente, né, e realmente parece que ela vendeu a propriedade, eu não sei a fundo se realmente vendeu ou se não vendeu, né, e parece que o novo proprietário assumiu a responsabilidade de ficar com esses cães até que as pessoas, os protetores ali da região, tenham um lugar para levar esses animais, né? Como os cães são da Dona Maria, a gente não pode intervir nessa troca de dono ali dos animais, porque aí acaba que é uma situação particular deles, né? A diretoria de meio ambiente, por meio ali do bem-estar animal, pode monitorar a situação, mas interferir nessa doação de animais a gente não pode interferir. Então, o que a gente está fazendo é acompanhar a situação. O comprador ali do sítio já esteve lá na diretoria de meio ambiente conversando, né? Ele falou que vai cuidar dos animais, né? Nos garantiu, inclusive, que vai fazer tudo necessário para continuar dando atendimento aos animais ali. E a partir do momento que os protetores já tiverem um lugar para levar esses animais, ele falou que vai liberar para ser retirado.
Ele chegou a conversar com vocês isso?
Chegou a conversar conosco,
isso
já.
Isso é importante.
Na verdade, houve uma solicitação de umas pessoas que ajudavam a Dona Maria há algum tempo, querer a tutela desses animais, né? Então, ali, o cara que assumiu o terreno, né? Ele não teve problema em doar, né? Ele fez a doação dos animais para essas três pessoas, né? Então, essas três pessoas acabaram comprando, alugando um local, estão fazendo o que é preciso para colocar os animais. E daí a gente tem a parte da fiscalização, que é o Lucas, que está acompanhando de perto todo o trabalho. Porque a gente falou que a gente até faz uma parte de doação de ração para esses animais, né? E o cara esteve lá perguntando se os animais seriam do município, que realmente não são, né? Deixar bem claro. Eu gostei bastante dele, ele foi uma pessoa bem responsável, tá? Ele chegou lá num nível bem legal de conversa, houve uma troca de conversa com ele, né? A gente ajudar ele, que as outras pessoas queriam esses animais, né? E ele, como ele tinha assumido com a família da Dona Maria que ele iria ficar, mas as outras pessoas queriam, então houve uma conversa entre eles, ele acabou cedendo, né? Então, a tutela desses animais. As três pessoas que vão ficar com os animais estão montando o local. O Lucas vai acompanhar, a gente vai acompanhar de perto.
Então, esses animais que hoje estão lá, eles vão para essas três pessoas?
Vão para essas três pessoas.
Ah, então, está encaminhado, né?
Sim, tá. É que a gente não pode se envolver, né?
Claro.
Os cães eram da Dona Maria, né? Claro. Não foi o município que entregou esses animais para a Dona Maria, até o ponto que eu sei, né? Então, assim, a gente sabia que ela estava com em torno de uns 70 animais lá na...
Eu pergunto isso até porque é um número considerável de cães, né? Uhum. E de alguma maneira, como já tinha essa distribuição de ração que era feito, né?
Uhum.
E vamos considerar a pior das hipóteses, solta esses 50 cães, que eu acho que não é o caso, né? Não. Por isso
e
que fica esse...
que isso aconteça, né? Porque
claro.
Acaba o problema ficando bem maior para o município.
Né? Mas se tem essa conversa...
Até porque abandonar é um crime, né?
É crime, é.
Eles têm dono, então
claro.
Não há essa possibilidade... Para nós, não há essa possibilidade, né?
Tá.
Porque se acontecer, né, a pessoa vai ela responder pelos atos dela. Uhum.
Para a gente encerrar em falando em crime, e nesse momento que está tão em alta, né, em função lá do episódio do Cambodeiro, do Floripa e tal, questão de denúncias e a nossa realidade aqui, como é que está? Nesse quesito de maus-tratos e denúncias também. Uruçanga.
A gente recebe denúncias diariamente, né?
Uhum.
Diariamente a gente recebe, o fiscal vai em todas as denúncias que a gente está recebendo ali.
Uhum.
Né? Algumas têm procedência, outras não têm, né? E o que a gente pede é que as denúncias, quando o pessoal for fazer, que ela seja completa. A gente recebe muita denúncia, mas alguns colocam só assim, cão sem água... E no sol. Mas
ou,
aí não,
ou maus tratos.
Não coloca endereço, não coloca uma foto.
É muito relativo que é
maus
tratos, né?
Então isso acaba dificultando o nosso serviço e às vezes tirando o fiscal de ir numa denúncia que realmente tem fundamento para investigar algo que na maioria das vezes não tem nem fundamento nenhum. Então hoje a gente recebe as denúncias via Fly Protocolo, sistema beta, né? E a gente está tendo bastante problemas ali em relação a isso e a gente vai acabar abrindo para outras formas de receber essa denúncia. Então, talvez por formulário ou até mesmo pelo WhatsApp. Né? Estamos estudando outras formas. Mas, no momento, as denúncias são feitas via protocolo lá na própria Diretoria de Meio Ambiente ou via online.
Porque há um questionamento, né? Até eu vou pontuar isso daí, porque se comenta que a pessoa não pode fazer a denúncia anônima. Na verdade, existe o cadastro da pessoa, ela precisa se identificar. Só que todas as denúncias que a gente foi, mesmo a pessoa, às vezes, não... Ah, pode falar o meu nome. A gente não acaba falando, já. Porque, às vezes, cria um atrito ali desnecessário, entendeu? Então, assim, ó, mesmo que... lá na descrição, a pessoa pode colocar, ó... solicito que o meu nome não seja comunicado, né? A denúncia é anônima. Mesmo assim, a gente acaba... Quando a pessoa quer, a gente acaba nem falando, sabe? Porque a gente não quer confusão, né? Porque eu vou te falar que, assim, de 10 denúncias que a gente recebe em Uruçanga, 5 são brigas de vizinho. Acontece.
É complicado, né? Bom, muito bem. 8h38. Doutora, obrigado pela participação.
Eu que agradeço, precisando, a gente está à disposição.
Médica veterinária, a doutora Fernanda Camacho conversou conosco e o diretor do Meio Ambiente também, o Osmani Belo. Obrigado, Osmani, pela participação.
Obrigado, a gente agradece a oportunidade. Qualquer caso de denúncia ali, procurem a Diretoria de Meio Ambiente que a gente está lá para atender. Né? Final de semana, o pessoal pode entrar em contato diretamente com o 190, né?
Tá.
Com o 190. E, se for necessário, a diretoria de meio ambiente é acionada por eles.
Perfeito.
Certo?